Cícero, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Ô, minha querida, bom dia. Bom dia a todos de Caxias. Um prazer falar com você, viu?
Da mesma forma, fiquei muito feliz que você pôde nos atender, da tua simpatia aqui nesse primeiro contato. Vamos falar um pouquinho de dança? Você vem para Caxias do
Sim, à
Sul
vontade.
falar não, né? Falar é mostrar um curso intensivo de verão, vivência e experimentação. E eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua expectativa, te ouvir um pouquinho também sobre aquilo que você pretende fazer como troca com o tema da dança em Caxias, que já tem feito na tua vida também em outros lugares.
Sim, não, é um curso que eu já tenho feito há algum tempo, né? E vai ser a primeira vez que eu estou indo para Caxias. Eu nunca fui a Caxias, nem dançando, nem como bailarino. Mas a Cátia e o Matheus Brusa me convidaram para fazer esse curso aí no Balé Margot, e eu fiquei com uma felicidade tremenda, porque como nunca tive, vai ser a primeira vez que eu debutar, e já indo numa grande escola, né, que é o Balé Margot. Mas também não é fechado, então é um curso aberto para qualquer pessoa. Desejou fazer balé clássico, é bailarino, faz balé clássico, desejou aparecer, é só chegar. E é um curso bastante intensivo mesmo, como você estava dizendo, porque são apenas 3 dias, né? E a gente pega durante muitas horas de aula, muitas horas de ensaio, porque balé clássico é uma profissão de muito trabalho, né? Tudo é muito intenso no balé clássico. Você não consegue dançar 50 segundos como se você estivesse dançando apenas 50 segundos. A sensação de que você dançou por horas, por ser muito. É uma profissão muito pesada, uma profissão muito difícil, né? E categórica, né? Ou você faz ou você não faz. É bastante árduo o trabalho.
Exige muito do corpo, basta a gente assistir uma apresentação, mesmo que não tenha noções, olha os movimentos, né? A técnica,
Sim,
a elasticidade.
O corpo ele está sempre atento, né? O corpo do bailarino é sempre atento, a gente nunca descansa. Então aí também faz esse cansaço, o cansaço ficar ainda maior, né? Porque a gente está sempre à posta, sempre colocado, sempre de uma maneira pronta para qualquer situação. Você imagina, uma pessoa comum para poder pular, sair do chão por 10 centímetros, ele pensa um tempão antes, a gente não tem nem tempo para pensar. Só que a gente tem que pular coisa de 1 metro, então você imagina. Falando popularmente, né, para que as pessoas entendam.
Claro. Cícero, antes da gente entrar especificamente, né, nas delícias que você vai apresentar aqui nesse curso, eu queria te ouvir um pouquinho sobre que momento você entende como bailarino que a dança está, tentando fazer um olhar para a tua linha do tempo, né, para as tuas vivências. Por exemplo, eu sei que você fez formação fora do país, na Áustria, foi para a Inglaterra, é primeiro bailarino, né, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então você tem várias percepções, mundo afora, da dança, o papel da dança nessa contemporaneidade, como linguagem de expressão, como arte também. Você pode fazer uma análise da tua experiência na linha do tempo do que você viveu fora do Brasil e no Brasil? Em que momento a dança está?
Ai, vamos lá, que difícil.
É difícil. Você pensou que ia ser fácil? É que nem balé, viu?
Pois é, não, mas eu fui para. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, né? Eu não nasci na capital. Então eu comecei a trabalhar com 10 anos. Com 13 anos eu ganhei uma bolsa para ir para a Ópera de Viena. E aí eu fui para a Ópera de Viena. É uma loucura, mas enfim, eu fui.
Que idade você tinha nessa época, Cícero? Você lembra?
Que idade que eu tinha?
Isso.
13. 13
13,
anos.
13. Já com 13
13.
mesmo. Ok.
Eu já fui com 13 mesmo. E aí voltei de lá com quase 15. E eu já não podia mais voltar para a minha cidade, né, que era Macaé. Não havia mais possibilidade de estudo lá para mim. E aí minha mãe, não, você vai ficar no Rio de Janeiro, você vai para a escola do Municipal, que é a Escola Estadual de Dança de Maria Oleneva. E aí eu ingressei, fiz audição, porque é uma escola. Foi a primeira escola de danças do Brasil. Em referência, para facilitar o entendimento, é como o Bolshoi, você presta uma audição para você poder entrar, para você ser aprovado ou não para a escola. E eu fui aprovado. E aí entrei para a escola, me formei no ano de 2002. Aí eu tinha completado. Estava com 18 anos. Eu completei 18 anos e me formei. E logo depois disso eu fui para Inglaterra. E aí eu ganhei uma bolsa para o Birmingham Royal Ballet. E aí eu tinha terminado meus estudos aqui no Brasil e fui para Inglaterra em 2003. Quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu olhei Eu tinha uma visão muito diferente do que é dança, sabe? Então, quando eu cheguei na Inglaterra, que eu analisei tudo aquilo, toda aquela dança europeia, que eu olhei e falei, nossa, é lindo, né? Mas não é aqui que eu quero ficar. Falei, agora o que é que eu faço? Eu volto pro Brasil ou eu não volto pro Brasil? Falei, não, eu vou voltar pro Brasil, porque é no meu país que eu quero fazer carreira. Eu não vou ficar aqui fora. Se eu tiver que vir aqui fora para dançar, se eu tiver que vir à Europa, Estados Unidos, como eu vou muito, e América Latina, em qualquer, enfim, qualquer país que não seja o Brasil, se eu tiver que trabalhar, vai ser ótimo. Eu vou trabalhar, mas é no meu país que eu vou residir. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro e eu vou entrar para o Teatro Municipal. E assim eu fiz. Na cara e na coragem.
Claro.
Porque o Teatro Municipal é a única companhia clássica que existe no país. Dita melhor da América Latina, mas é a única companhia clássica que a gente tem num país desse tamanho, que é uma pena, porque o Brasil, ele é o maior celeiro de talento no mundo. Nós temos bailarinos brasileiros em todas as companhias estatais e privadas, em todas as companhias clássicas do mundo, nós temos bailarinos brasileiros. E eu lutei contra essa maré. Então, eu fiquei pensando, falei, nossa, você imagina se todo bailarino brasileiro que a gente exporta, se a gente segurasse, você imagina, a gente estaria batendo de frente com a Rússia,
uhum.
que é a maior potência de dança clássica mundial, né? E eu quis remar contra essa maré, eu quis voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, eu fiquei 2 anos trabalhando como freelancer. Até um dia que eu entrei para o Teatro Municipal através de um convite da presidente do Teatro Municipal, a Carla Camurati. Na época, ela era a presidente do uhum. Municipal. E ela me perguntou, o que você está fazendo aqui, que você não está na minha companhia ou que você não está em companhia nenhuma do mundo? Aí eu falei, porque eu estou aqui, porque eu quero entrar para a companhia do Teatro Municipal, que é da onde eu tenho a formação, que eu sou da Escola de Danças, eu fui formado pela Escola de Danças, e eu não vou embora do Brasil. Se eu tiver aqui no Brasil, eu vou dançar como convidado e vou voltar. Eu fui meio petulante, sabe? A verdade é essa. Eu pleiteei uma situação, eu acho que um pouco da a coragem jovial, ela traz isso, né? A gente coloca na cabeça que a gente quer uma coisa e a gente vai atrás disso. Eu, graças a Deus, consegui. Agora, com isso, tanta gente que não conseguiu, que realmente teve que ir embora para poder conseguir trabalho. A dança clássica brasileira é um primor. Nós verdadeiramente temos uma base muito grande, nós temos talentos muito grandes, nós temos um biotipo físico, aí passando de arte para a parte mais estética. Nós temos um biotipo que não é parecido com os franceses, que tem aquela linha comprida, longilínea, né, pernas longas, também como os americanos, que tem mais ou menos da mesma maneira. Nós temos, né, brasileiros com bundinha, tem um corpo um pouco mais escultural, assim,
uhum.
né? De uma maneira que, graças a Deus, nós temos isso, derivado da África, com muito orgulho. Mas nós batemos de frente com toda essa parte física, porque nós somos todos assim muito nós temos boas proporções, apesar de não ter a perna mais longa do que o corpo, de ser proporcional ao corpo da perna, o braço ser proporcional ao resto do tronco. A gente bate de frente com uma outra coisa chamada arte.
Uhum.
Sabe, o brasileiro, ele é artista, o brasileiro, ele emociona, o brasileiro ele cativa. E é por aí que pega esse curso intensivo. A gente tem que saber lidar com as diferenças que nós temos em relação ao resto do mundo, mas a gente tem que saber mostrar o que de melhor nós temos, que é a nossa arte.
Claro.
Que lá fora deixa muito a desejar. Por isso que a gente tem brasileiro em todo lugar do mundo.
Cícero, sobre essa questão do momento de estar nesse cenário, né? A gente sabe que ano passado foi um ano até de protestos por falta de recebimento de salários, né? Do pessoal,
sim, sim.
das companhias de dança, né? De ballet, uhum. etc. No Eixo Rio-São Paulo. Como é que está esse cenário em termos... A gente falou do potencial. Agora vamos falar, sim. do aproveitamento desse potencial, seja ele com incentivos, com possibilidades de que a arte realmente seja reconhecida pelos brasileiros com todo esse potencial que você acabou de dizer que existe.
Uhum. Então, nós tivemos realmente esse problema, né? A questão de... A crise financeira no Brasil, ela entrou de uma vez só, né? Ela não vem em doses homeopáticas. E o que, infelizmente, que os governantes cortam primeiro é o que é supérfluo. Aí eu coloco entre aspas, né? É cultura. Então, o primeiro que sofre é cultura. É onde eles tiram primeiro. Só que eles não estão entendendo que a cultura, a grande parte dos, alguns governantes brasileiros entendem. E eu vou te dar um exemplo. Eu acabei de chegar do Ceará, onde eu tive o secretário de cultura indo até o curso que eu estava dando para poder agradecer a minha presença lá.
Legal.
Então, assim, você pensa, Nordeste. Mas o secretário de cultura foi até a mim para agradecer o fato de eu estar lá em Fortaleza ensinando a pessoas que, de comunidade, enfim, tinha pessoas de comunidade, de da aldeota, tinha pessoas de todos os lugares, né, do luxo ao lixo, digamos assim. Mas não são todos, mas o governante brasileiro, ele acha que cultura é supérfluo. E cultura não é supérfluo, meu amor. A gente tem que entender que a cultura e a educação caminham juntos. Não existe educação sem cultura.
Uhum.
Não é à toa que a Europa é a Europa. Se eu quisesse morar lá, eu moraria lá. Eu tenho oportunidade. Tivemos todos nós, assim, digamos, né, oportunidade de emprego lá. Mas não é lá. Eu estou aqui porque eu quero justamente mudar isso. Eu não vim nesse mundo a passeio. Então, assim, não é à toa que a Europa é a Europa, porque tem um museu a cada esquina, tem uma escola de danças a cada esquina, tem uma escola de pintura a cada esquina, tem uma companhia de dança a cada esquina, tem uma companhia de teatro a cada esquina, e tudo isso pelo governo. Então, vai dizer que lá é primeiro mundo, é que é terceiro, por que será?
Uhum. Cícero, tem uma outra questão que eu queria aproveitar, enfim, a tua experiência e o teu conhecimento e as tuas viagens, para a gente analisar aqui também esse momento da dança clássica, né? A gente está falando do balé, é um estilo de dança clássica, é um estilo de dança que muitas pessoas não tiveram acesso, até porque a gente sabe que o custo de uma sapatilha, das roupas, das coreografias, de participar de concurso, por vezes é difícil. Em Caxias do Sul, o balé Margot é referência em justamente oferecer essas oportunidades às pessoas e continuar indo para concurso e continuar colocando, né, quem se interessa por arte clássica. Porém, existe uma popularização em todas as esferas das artes, na música, na pintura e inclusive na dança clássica, que é o caso do balé. Por exemplo, hoje tem aquilo que eles chamam de balé fit, né, as danças mais brasileiras, o conjunto de postura e outras áreas do conhecimento que são trazidos como forma de aprendizado e instrumento para que se aprenda a dançar, a dominar o corpo. Tanto é que o próprio Balé Margot esse ano está abrindo yoga, musicalização, voz em movimento, corpo ativo, preparação cênica. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa mesclagem de outras áreas do conhecimento trazidas para dentro da dança clássica e como você vê isso. É possível continuar tendo dança clássica, popularização da dança clássica mesclando outras formas, inclusive o balé que mistura balé hip hop, balé funk. Sim, como é que você vê isso?
Eu vejo como pura diversão, eu acho super divertido. De verdade. Eu acho divertido, eu acho interessante que você vê a moda do balé adulto agora, os adultos agora descobriram que o balé clássico faz bem para a saúde. Então, por exemplo, aqui eu moro no Rio de Janeiro. Então, aqui no Rio de Janeiro, toda escola tem aula de balé adulto. E te digo, são as turmas mais cheias.
É verdade.
É impressionante. Eles fazem com uma vontade, é tão bonito de ver, é tão bonito de ver. E eu, por exemplo, eu vou estar no Festival de Joinville em julho e eu tenho uma aula para adulto. É divertidíssimo, é maravilhoso. Você tem que saber diferenciar, a gente não pode levar tanto a ferro e fogo, sabe?
Uhum.
Então, assim, o balé fitness é uma coisa muito legal. É uma popularização, é uma coisa mais comercial. Não é um balé clássico, né? É o balé clássico, porém feito de uma maneira diferente para quem apenas está necessitando do exercício físico, não tem isso como profissão, entende?
Entendo.
Existe essa diferença.
Entendo, eu adoraria fazer, fico me imaginando tentar, porque é muito difícil. Experimenta uma pessoa adulta,
é difícil,
nossa, é muito difícil.
É difícil. É difícil, mas aí você tem que começar por baixo, né?
Sim.
Vamos devagarinho.
Eu conheço algumas pessoas que fazem, Cícero, de forma, já começaram na fase adulta e se divertem, viciaram. A palavra é essa, né? Depois que começaram, viciaram.
Todo mundo. Exceto que existem pessoas que são mais propícias a sentir dor, né? Então passam aquele período de dor reclamando. A dor vai embora, eles voltam correndo para fazer balé. É impressionante. Porque o balé, além da arte, é um exercício físico completo.
Claro, claro. Cícero, eu tô abusando de ti, tu me perdoa.
Abuse.
Mas é que tem tanta
Abuse.
Coisa desse universo que você tá inserido que a gente não conhece. E a gente gosta de compartilhar porque isso humaniza também a arte, né? Humaniza o balé clássico.
Uhum. É,
virou, dá para se dizer assim que, enfim, hoje tem uma gama enorme de produtos culturais, audiovisuais, como séries de TV, uhum. filmes, que uhum. usam o balé como um pano de fundo, um cenário para falar de questões sociais, para falar de questão de gênero, para falar de juventude, para falar de desejo de vida, para falar de arte, para falar de tantas coisas, eles viralizam. Basta você ligar a Netflix, tem 200 séries que o pano de fundo ali, o cenário de fundo é uma escola de balé, né? São as agruras de tentar uma vida de bailarino. Então eu queria te perguntar, o que tem de mito e de verdade que a gente vê na ficção, vê no produto audiovisual e que realmente é verdade? Por exemplo, as pessoas que ficam com os pés em feridas, a rivalidade que tem nos bastidores para conseguir, por exemplo, um primeiro lugar numa companhia de balé, a dificuldade de conseguir as questões que envolvem, por exemplo, sair da sua própria cidade, ter que viver numa comunidade só de artistas. O que tem de mito e o que tem de verdade que você possa testar?
Então, a questão das feridas no pé é verdade. A gente verdadeiramente fica com o pé todo machucado, a gente fica com o pé todo deformado. Porque você imagina, que se você é uma pessoa comum que anda durante 6 horas, vamos supor, vai ao shopping para fazer compras ou para pagar conta, sei lá, enfim, uma pessoa de vida normal, se ela está andando durante 6 horas seguidas, ela fica com muita dor no pé, né? Chega em casa, precisa fazer uns quadrapés. Você imagina dançar durante 10 horas.
Verdade.
E pula e volta, e sobe no dedo e desce do dedo, e faz, e vai e volta. De fato, o pé é a grande joia do bailarino é o pé. É a grande joia do bailarino, mas em compensação é o que mais dá trabalho também.
Se tivesse que colocar, né, alguma parte do corpo no seguro, seria o pé.
Seria o pé. A rivalidade, ela existe, sim, mas eu acho que não é tão diferente das outras profissões. Porque qualquer profissão que envolve ego é um problema. Qualquer profissão que envolve primeiro, segundo, terceiro, existe essa rivalidade. Então, assim... existem pessoas que almejam chegar ao primeiro papel, a ser um primeiro bailarino, existem pessoas que não almejam chegar até primeiro bailarinos, existem pessoas que almejam chegar a ser primeiros bailarinos, porém não tem talento para tal, não aceita isso, aí acaba, né? Isso tudo existe, isso é fato, mas não é só no balé. Na arte, digamos que existem pessoas artistas durante muito mais tempo, sabe?
Claro, claro. E essa questão de brigar com o corpo, é claro que tem pessoas que têm uma tendência natural, um formato mais, né, um biotipo mais fácil, mas a gente sabe de histórias de pessoas que, nossa, lutam muito para se desenvolver fisicamente.
Demais.
Né? Isso é verdade.
Existe muito problema de doença, porque a pessoa não é magra o suficiente, e aí tem aqueles problemas de bulimia e anorexia. É uma profissão... O que acontece? Há muitos anos atrás, aqui no Rio de Janeiro chegou uma russa, uma professora de balé russa, uma das melhores professoras que o país já viu, chamada Dona Eugênia Feodorova. E ela tinha uma escola, ela veio para cá e ela foi para o Teatro Principal do Rio de Janeiro. Logo depois ela construiu a escola dela lá em Copacabana, mas ela foi uma das grandes mestras, assim, de todos esses grandes bailarinos que a gente conhece, Botafogo, Cecília Kersh, enfim, eu não tive o prazer de estudar com a Dona Eugênia. E ela dizia uma coisa que é muito verdadeira. Você sabe que a dança é uma arte muito cruel, né? E justamente por essa situação que eu vou te falar o que ela falava, que aí todo mundo aprendeu, que não adianta a gente escolher o balé, é o balé que escolhe a gente.
Não é uma opção, é uma condição.
Não é uma opção. Aí, a gente, não é uma opção nossa, uhum. É uma opção da dança.
Entendi.
É a dança que escolhe. Então, assim, mas todo mundo pode dançar. O difícil é ligar o botão e desligar o botão. Além do balé clássico, existem mil outras formas de dança.
Claro.
Então, eu viajo muito para concursos e festivais, e aí eu fico vendo aquele garotinho lá, super, hiper, mega talentoso, ele querendo ser bailarino clássico. E eu olhando, falo, como é que eu falo para ele que ele não é bailarino clássico, que ele será um bailarino contemporâneo de muito sucesso? Aí tem algumas pessoas que eu consigo falar, algumas pessoas eu não consigo falar, deixa eu descobrir por si só. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Mas que é uma arte deliciosa de se praticar, é. Não existe nada mais prazeroso do que você ter felicidade naquilo que você faz.
Claro, e se para alguns estar no palco é o que motiva a vida, para outros tantos, né, assistir quem está no palco também é uma forma de motivação.
Fato, né? Olha, deixa eu te usar um exemplo.
Claro.
A Fátima Bernardes, né, apresentadora da Rede Globo e tudo mais, ela foi aluna do Centro de Dança Rio, que é a escola da Senhora Mais Estrela, que foi uma das minhas grandes empresárias durante muitos anos. E ela foi aluna da Dona Marisa Estrela no Centro de Dança Rio durante muitos anos. Até o dia que ela chegou no período da faculdade. E aí ela resolveu, ela olhou para trás e falou assim: eu amo dançar, mas eu não vou ser bailarina. Então eu vou para minha faculdade de jornalismo e continuo fazendo balé. Ela não faz balé até hoje?
Olha só.
E ela faz balé até hoje, feliz da vida.
Que bacana, que bacana.
É muito legal, né?
Muito
legal.
Mas
é aquela velha história, né? O autoconhecimento é uma dádiva da humanidade. Né?
É verdade.
Cícero,
nossa, tu é muito simpático, assim, muito obrigada por me permitir ampliar a conversação. E agora vamos focar na tua vinda para cá, deixar esse convite, né? Para que as pessoas de Caxias, da região, tem muitas cidades aqui, Caxias do Sul é uma cidade grande em relação a uma cidade do interior, né? A segunda maior do estado. E tem várias outras cidades, assim, que são meio que orbitam então, assim, Caxias, que o pessoal pode vir, né? Então, serão 3 dias, são 4 dias, né?
3 dias.
Três dias que tu vens para Caxias do Sul e vai...
12, 13 e 14, dia 12, 13 e 14 agora de fevereiro, no Balé Margot. Vai ser um prazer receber a todos. Gostaria que eu tivesse problema de horário, tivesse que ampliar muito mais meu tempo de trabalho.
Que bacana. É vivência e experimentação. O que cabe dentro deste título?
É muita conversa, muita aula de balé, muito ensaio, a gente vai ter muita troca de experiência.
Uhum.
Então eu ainda como bailarino, eu consigo, além de falar, eu consigo ainda mostrar aonde vamos, por que vamos, qual a diferença de uma coisa para outra, e vai ser bastante bacana. No final das contas, eu acabo dançando junto, né?
E tem que ter algum tipo de experiência em balé ou uma faixa etária, digamos assim, preferencial?
Eu tenho lá um nível intermediário para quem tem 4 anos mais, e eu tenho um nível adiantado para quem já é, digamos que quase profissional. E aí o bicho pega.
Legal demais. Cícero, obrigada, viu? Um forte abraço para você. Boa estada aqui em Caxias do Sul.
Meu amor, foi um prazer falar contigo. Muito obrigado e beijo a todos.